Tomar vergonha na cara, dona Aline, vai gravar. Senta o Rabobski no estúdio, liga o supercomputer e grava.
Não é obrigação, Caruco. Podcast não pode ser feito por obrigação. Tem que ser cuidado com amor. É praticamente como um filho. A gente ama demais, mas às vezes é bom quando dorme na casa da avó. Aí eu falo uma coisa dessas, eu lembro que outro dia eu tava aqui chorando no microfone, porque minha filha passou um ano dormindo na casa da avó. E já vem o bichinho da culpa sussurrar no meu ouvido. Sua monstra. Cruz credo. Hoje, filhote está lá na casa da avó, porque amanhã eu vou levar as duas, minha filha e minha mãe, para ver Madagascar 2. E porque ela está lá, eu estou aqui, cuidando do outro filho.
Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo.
Retomando a programação normal após o especial Grammy Latino, hoje eu vou tocar A Terceu Pelado, essa fantástica banda colombiana de rock fusion, formada por Héctor Buitrago e Andrea Echeverri. A Terceu Pelado é prima de Amaral e irmã do Patufu. A Andrea tem um disco solo que leva seu nome, Andrea Echeverri, e esse disco celebra a maternidade. O disco novo da banda se chama Rio e traz mensagens anti-violência, e uma das músicas retoma a atenção à cria. Escute, por favor, Ataque de Risa, A Terceu Pelado.
En vez de bomba, bombón.
transmissão do Grêmio Latino pela Bandeirantes. Que foi aquilo? Olha, quando acabou, eu me senti afrontada, porque eu cuidei do último episódio com tanto amor, com tanta dedicação. E quando eu vi o que a Bandeirantes fez, eu me senti como uma mãe que vê a filha se casando com um salafrário, um mulherengo, chave de cadeia. Eu não posso fazer nada se a Univision entregou a filha pra Band. Da minha filha, eu sei cuidar. Eu, o pai, os tios, os primos, os tios do pai dela. A gente bota Padre Miguel inteiro pra dar porrada no salafrário. Já na Bandeirantes, eu fiquei chocada. Porque eu me matei pra fazer aquele especial. Enquanto eles tinham um caminhão de dinheiro, um batalhão de gente trabalhando no evento. E faz aquela porcaria. E houve mais prejuízos, né? Porque eu me decepcionei com o Marcelo Taz. Ele aceitou numa boa... Marcelo tá rindo lá na sala assistindo CQC com o Marcelo Taz. O Marcelo aceitou numa boa as críticas sobre a organização do evento. Também não tinha como não aceitar. Mas ele se estressou com quem criticou a separação da música brasileira da música hispana. E disse que quem queria ver Julieta Venegas, Café Tacuba, Fonseca eram... os colonizados que foram criados à base de McLanche Feliz. Eu fiquei pasma quando eu li aquilo. Logo depois ele publicou um post sobre uma banda que ele gosta muito, o R.E.M. Enfim, eu acho que ele teve as razões dele para se estressar, das quais a pior é ter se metido numa parada que não é a dele. Eu ignorei solenemente os sinais de alerta do meu corpo no esforço para botar no ar os episódios do Grande Prêmio do Brasil e do Grêmio. Além de cumprir com minhas obrigações profissionais, maternais, conjugais e depois, quando eu fui ao médico reclamar de uma dorzinha no braço, chata, ele imobilizou meu pescoço e eu tive que tomar choquinhos na cadeira elétrica. Aí eu repensei tudo que eu estava fazendo na minha vida. No trabalho, a turbulência da transição acabou nos beneficiando, porque os encostos cantaram para subir. Ah, essa é boa. Que eu vou lhe dizer, o caro ouvinte já deve estar careca de saber, mas não se pode confiar no que está escrito no jornal. O jornal O Globo publicou umas reportagens sobre a saída dos encostos como se tivesse sido uma coisa ruim. Só quem discordou do jornal foram todos os funcionários do instituto. Diz a lenda que deram até uma festa e que tocou Julieta Venegas, Orixás, Shakira, Clayton e Clédir e Chico Buarque. Apesar de você, amanhã é de ser outro dia.
Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria.
Citando Herbert Viana, eu deixava a seda da pele na mesa de trabalho. Aí eu chegava em casa e eu dizia, se eu me mato lá, eu também tenho que me matar aqui para fazer meu podcast. Eu não tenho internet em casa, no trabalho, sem condições. Então o blog mingou. Ai, tô sofrendo tanto. E o podcast, para ser honesta, eu não fiquei satisfeita com o episódio do Grande Prêmio do Brasil. Porque a temporada foi sensacional e o desfecho foi de enlouquecer. Outro dia eu assisti de novo as voltas finais e senti de novo a adrenalina correndo. Cara, foi muito bom. Se a chuva demora 40 segundos a mais pra cair, a aposta do Glock se pagava e Felipe seria campeão. E esse enredo foi muito melhor do que o do ano passado. Os comentários do dia seguinte também foram muito mais divertidos. Ano passado rolou aquela teoria da conspiração de que Lewis teve que apertar o botão errado pra pagar a não exclusão dos pilotos da McLaren do campeonato. Só que o povão não conhecia direito aquela história. Já esse ano foi hilário, porque o povão foi embarcando na massa mania, nas últimas voltas. Felipe Príncipe vê o caneco cair no seu colo, aí vai aquele cara, aquele infeliz, como é que é o nome do desgraçado mesmo? Eu via nego bufar de ódio sem nem saber quem xingar. Teve gente que xingou o Vettel, aí lá ia eu lá explicar, não, esse é amiguinho, esse foi o que ultrapassou uma maquilada com uma Toro Rosso. E eles lá sabiam o que é Toro Rosso? Nunca ouviram isso na televisão? O campeonato de 2008 foi maravilhoso. E eu acho que daqui pra frente só melhora, hein? Nada como uma crisezinha econômica, uma queda no controle de qualidade das fábricas, falhas no treinamento do time, pilotos bons e mais ou menos nivelados. Não há ninguém assim, mil vezes melhor do que o resto, que vá dominar tudo e transformar as corridas num evento enfadonho. E você sabe muito bem de quem eu tô falando. Agora a Fórmula 1 tá passando pelo turbulento período de transição. O dinheiro sumiu e eles vão ter que lembrar dos bons e velhos tempos da Pindaíba. Eu soube que Dom Fernando deu piti. Disse que dependendo das medidas de arrocho que forem adotadas, ele vai embora. Ai não, Fernandinho, ai não, gosto tanto de você. Gosto tanto quando você dá piti. No te vai, esse meu amor. Só me resta rogar a Virgencita de Guadalupe que alumie os caminhos de Fernandinho e também das equipes inglesas tradicionais, independentes, gloriosas, históricas, charmosas e pobres demais.
Hiciste
que fuera un payaso en tu circo privado.
Toma. Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado.
No tienes perdón.
Fernandinho, se tem alguém que ameaçou abandonar a Fórmula 1 mais do que você, é aquele brasileiro, árabe, francês, sei lá o que, presidente da Renault. Não se preocupe não, meu amor. Se você ficar a pé, pode ser que uma louca qualquer passe com o carro por cima do Rosberguinho e sobre uma vaguinha pra ti. Solta o pancadão, DJ.
Yeah.
Tá rindo, né? Pois saiba, ouvinte incrédulo, que a Virgencita de Guadalupe já me trouxe alguém muito mais difícil que Fernanda Alonso. Sabe quem vem cantar no Rio de Janeiro? Depois de amanhã? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem?
Dime se quisieras andar conmigo. Cuéntame se quisieras andar conmigo.
É uma pena que eu não fui ver Julieta em São Paulo. Sou doida pra conhecer São Paulo. Mas vai ficar pra outra ocasião. Eu só espero que Juanes não me apareça mês que vem no Auditório Ibirapuera, porque eu já fui à falência. Agora, um momento utilidade pública. Você sabe o que é cervicobraquialgia? É quando dói o pescoço, o ombro e o braço. É uma moléstia da coluna cervical que ataca mulheres de idade avançada, trabalhadores braçais e de baixo nível de instrução. Normalmente, a dor irradia para apenas um dos braços, mas em quem está mais para lá do que para cá, pode atacar ambos os braços. Tem a ver com postura errada. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. E tensões emocionais, que enrijecem os músculos do pescoço, entorta a parte da coluna que deve ser reta e retifica a parte da coluna que deve ser torta. Isso me fez tomar uma decisão. Nunca mais procuro no Google informações sobre meus problemas de saúde. Agora, uma coisa a internet não dizia, que eu tinha que ficar longe da internet. Eu fiquei 20 dias sem usar o supercomputer, que é a super máquina aqui de casa, que não tem internet. Por quê? Porque doía pra cacete. A gente fica numa postura errada na frente do micro, ou também na frente da TV, porque é errada, mas é confortável até certo ponto, até a hora que dói. Aí quando a gente tenta acertar, dói mais ainda. Então você continua errada. Eu também tinha que aproveitar esse período para esvaziar a mente. Então nada melhor do que ficar longe do computador e de frente para a TV. Esvazia a mente, que é uma beleza. Não, eu vejo pouca televisão. Fiquei totalmente desinformada. O grande drama desse período foi, do pouco que eu vi de televisão, né? Foi arranjar um jeito de mandar duas sacolas enormes de roupa de criança para Santa Catarina. Eu não sabia onde entregar. Um dia eu paro na padaria, ao lado da clínica, para tomar meu café, e vejo na TV que os quartéis de bombeiros do Rio de Janeiro estavam recebendo donativos. Onde é que é o quartel mais próximo? Aí o cara da padaria: ah, é Campo Grande. E como é que eu vou a Campo Grande com esse colar ortopédico carregando duas bolsas pesadas? Aí o que que me aparece na TV? A véia com o colar ortopédico carregando duas bolsas pesadas. Depois eu soube que a Lona Cultural de Realengo entrou na campanha. Então eu cheguei em casa decidida a passar lá no dia seguinte. Mas o meu marido disse que não precisa, o mercadinho aqui perto também entrou na campanha. Ah, finalmente um lugar aqui perto para entregar. Eu espero que a essa altura as roupas já estejam com as crianças que precisam. Minha sobrinha, ano que vem você volta a ganhar a roupa da sua priminha mais velha, tá? Saiu o resultado do Prêmio Podcast 2008 e eu já tomei uma decisão, outra decisão: nunca mais usar pedreiros no background. Eu não ganhei nenhum prêmio e agora eu tô fugindo dos meus colegas de trabalho para não dizer que eu não ganhei nada. O mais ridículo é que eles não sabem o que é podcast, só escutam quando eu obrigo, ou então quando eu boto para tocar no escritório. Eu acho melhor obrigá-los a ouvir o Café Brasil. Quando perguntarem, eu contar toda a verdade. Eu não vou ter que ouvir um pá, sacanagem, e sim um pô, esse sim é bom pra caralho. No blog albricias.wordpress.com há o link pra lista completa de vencedores. Como eu já escrevi, como podcaster eu não tenho nada a reclamar. Eu só tenho muito que agradecer aos ouvintes, ao júri e à organização do prêmio. Como pode ouvinte, eu reclamo mesmo, né? Eu odiei os prêmios de esporte, injustiça com o café, com o onboard coqueteto. Não conheço o que ganhou, não conheço, já não gosto, nunca ouvi e já baixei um monte pra ouvir como lição de casa. E peço pros amigos que fazem pod de Fórmula 1 que ouçam, estude onde é que dá pra gente melhorar, mas sem imitar, pelo amor de Deus, nem imitar, nem fazer referências, nem homenagem, porque cada um de vocês é único, é autêntico e é especial. Ó, eu acho, tem cá pra mim, não sei do outro, né, mas que problema de vocês atende pelo mesmo nome, Skype, o maldito do Skype. Nos videocasts, Pesolo ganhou, aê! Meu Deus, eu me empolguei. Isso porque eu não tenho roteiro, nem pesquisa na internet, e porque as costas não estão doendo nem um pouquinho, né? Esse jeito de novo, Lini. Imagina. Eu acho que eu ainda gravo um episódio nesse ano. Ele está programado, já tem um tempinho, então não vou dar Feliz Natal, boas festas, não, porque eu volto. Com mais uma pessoa na equipe, fica bem mais fácil. Então, até a próxima, te espero lá. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência. E toma essa canção dos Cardenais. Hasta la vista.
É o meu remédio pros males do amor estranho, contra o tédio sem tamanho dos dias de indecisão. Toma essa canção, toma essa canção. É o meu refúgio nas horas sem mais motivo, contra o medo de um desvio direto para a contramão. Quando não há lado de cá.